libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no segundo capítulo, em que estamos analisando a palestra do instrutor. É Gúbio agora que está falando. E ele, no capítulo anterior, nos falava dessa situação da gente ficar muito escandalizado, e André Luiz foi escandalizado, com a posição de colônias no mal. Como é que pode acontecer isso, né? Sabendo que desencarnou, já tendo conhecimento da questão espiritual, como é que pode? E Gúbio, ele faz a comparação com a nossa posição de encarnados, que na verdade já sabemos algumas questões, temos a vida nos oferecendo oportunidades, e mesmo assim a gente acaba exigindo cada vez mais, não aproveitando tanto a oportunidade que nos é concedida. Então André Luiz continua. A argumentação de Gúbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldades para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. Isso é André Luiz falando. Concordo com as elucidações, Gúbio. Mas é quase incrível tanta ignorância além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra a amargura de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora dele senhor absoluto para perpetuar sua tirania, é observação que me escapava. Sim, André. Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou, desde milênios, a estação evolutiva em que se demora o irracional e, em várias ocasiões, revela comportamento de nível inferior ao dele. Olha, nós estamos agora, através da mídia, vendo tanta coisa, né? Tantas atitudes, até vamos dizer, solidárias dos animais. Ainda há pouco, né, Berenice, conversávamos sobre um videozinho que tem no YouTube do peixe. Tem, assim, uns dois ou três peixes numa pocinha pequena e os peixes estão se debatendo. E aí a gente vê o cachorro jogando com a língua água para o peixe, né? Para o peixe. O peixe pula. Daqui a pouco um para. Aí ele percebe que aquele parou, morreu, né? Aí ele continua a jogar água pro outro. Então a gente vê o animal tendo, assim, através do instinto, passando gestos de solidariedade, que às vezes entre os humanos a gente vê a necessidade do outro, tem condições de ajudar naquela dificuldade, mas a gente permanece indiferente. Então, continua o Gúbio a falar. Nandré, notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas. E nossa mente, em qualquer parte, na crosta ou aqui, onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. Isso é um ensinamento muito interessante. Já pensamos que a nossa mente é um centro que atrai e expele? Que atrai e repulsa, repudia alguma coisa? O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Olha só. Então a gente está no corpo, Mas uma coisa é o cérebro. Nós aprendemos já no livro No Mundo Maior, que antecedeu o livro Libertação. Outra coisa é a mente, né? Então, o espírito encarnado, ele respira na zona de vibrações mais lentas, enfaixado no corpo. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. Amigos, cada vida, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. Então, nós não somos iguais a ninguém, não é, o Berenice?
É verdade. É engraçado que a própria ciência vem mostrando isso, quando ela vem mostrando as impressões digitais.
Isso, não tem igual.
Agora, o estudo dos olhos...
DNA, é, dos olhos, exatamente. É, que não essa existe. Questão do olhar, nós estamos no programa gravado, a questão do vestido foi muito interessante,
pois
né?
É.
Aliás, qual que você viu? É. Eu vi azul e preto.
É, eu vi dourado e...
Olha dourado. Só, gente! E aí... Eu conversei com companheiros, né? Inclusive esse companheiro é da ciência, de ciência, da área de física. Ele falou assim: Deusinha, você jura que você viu mesmo? Peraí, porque assim, o azul pro branco eu ainda consigo entender. Agora, do preto pro dourado é uma coisa incrível. Eu falei assim, não, mas eu vi exatamente o tom do azul, eu falei, né? O azul anil, e vi o preto, e preto mesmo, não tem dúvida. Uhum. Agora a ver.
Foi
cada
engraçado
um...
porque eu tava vendo no Face. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo no Face?
É, que vestido é esse?
É,
né?
Que confusão é essa de vestido? Aí tava aí meu marido, o que que é? Eu falei, não sei, tá tendo algum problema aqui com esse vestido aqui. Aí ele falou, que vestido? Aí ele mostrou, ele falou, ué, mas o que que tem o vestido? Eu falei, não sei, eu vou ter que ver aqui a matéria. O vestido é até bonito, branco com dourado. Ele falou, não.
Olha,
começou aí.
Na hora, começou em casa, né?
Eu falei, pô, ele tá ali...
Ele tá brincando, é, porque a gente fica... O pessoal começou a achar que era piada, né, do outro, né?
Eu falei, que cor? Ele falou assim, ué, azul e preto. Eu falei, não, tu tá de brincadeira.
Exato.
Ele falou, não, não tô não. Aí eu entrei na matéria, aí eu comecei perguntando na casa, né?
Exato.
Fulano, tá, minha casa tava cheia de gente e tal. E ficou meio que dividido. Um negócio
interessante
de,
mesmo, né?
É, e foi uma coisa assim, gente.
Exato.
Incrível, que loucura.
Exato.
Aquilo, né? Mas enfim.
Mas muito bonito, muito importante assim.
É.
E aí, gente, começa a importância da repercussão.
É.
Né? Porque naquele momento, assim, todas as pessoas que tiveram acesso na rede social e depois foi pra TV também, né? Eu soube que foi pra TV, elas viram o seguinte: ué, tem visão diferente.
É.
Né? Se nem a nossa visão física, né, de um fato concreto, que é cor, né, é igual a uma relativa. Então, a nossa visão para os fatos morais, então, gente...
É. E aí, isso aí vai começar uma longa história
isso.
De que o que a gente está vendo não é real.
Exato! A gente já está vendo aí, os quânticos devem estar pulando, pessoal da física quântica, né?
Isso.
E nós espíritas também, né?
Isso.
Quando eu referencio... Não, mas eu sou da realidade. O que é a realidade? O que é a realidade, né?
Isso,
não,
é
o que está palpável está ali. O que está ali? O que é palpável, né?
Exatamente. E isso foi um grande salto para todos nós, essa perturbação.
Exato.
Né?
Quais são as minhas verdades?
Isso. Quais são as minhas verdades, né? Porque é um negócio assim...
Vi
muito...
com os olhos que a terra deixa eu comer. Tá bom, né? Só que os olhos que a terra deixa eu comer meu, não é o mesmo de A, de B, de C. Como é que vai ser?
Então, a gente vê que nesse processo de individualidade é uma coisa assim magnífica. Cada um tem a sua história.
Isso.
E por mais que se pareça, não é igual.
Não é a mesma.
Não é a
não
mesma.
É a mesma, exatamente. E ele diz, a vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos, que permanece a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades nos charcos ou para serviço numa torre. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas positivas cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, quer dizer, manobrar a vontade, é indispensável resolvamos o problema da direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Leon Denis fala no livro O Problema do Ser e do Destino que a vontade é uma das potências da alma. E aqui Gúbio fala da gente resolver, manejar, dar uma direção à nossa vontade. Isso é seríssimo, né? Muito isso. Sério mesmo.
Pois é, porque vontade é uma coisa muito séria. Vontade é diferente de querer.
Exato.
Porque muitas vezes a gente quer o sabor do dia, isso. O prato do dia. A gente isso. Quer uma coisa hoje, aí amanhã a gente desquer aquela
desquer,
coisa.
Exatamente.
Às vezes a pessoa conhece alguém, aí quer casar com aquela pessoa. Isso. Aí casa, aí quer descasar com aquela isso. Pessoa. Ou seja, a gente quer várias coisas conflitantes exato. Ao mesmo tempo. Vontade é uma coisa muito profunda.
Uma potência. Leon Denis fala, uma potência da alma. A gente potência.
Isso. Então, se hoje Jesus chegasse na sua frente, na frente de cada um de nós e falasse, qual é a sua vontade que eu vou realizar? Qual é a sua vontade? Nós saberíamos dizer,
exato.
Você que está nos ouvindo, você sabe qual é a sua vontade? Ou a gente começa a gaguejar?
Isso.
Fala, não, peraí, minha vontade é essa. Não, peraí. Você sabe, eu pelo menos, se Jesus chegasse aqui agora e falasse qual é a sua vontade, eu não sei.
Eu também não,
Pra dar de pronto...
Ia ter um choque tão grande, aí o que a gente fala? É tanta coisa não é nada.
Isso.
Tanta coisa não é nada.
Porque a gente quer muita coisa. Agora, qual é a sua vontade, realmente, de verdade mesmo? Porque na hora que você vai elaborando a sua vontade, automaticamente você vai fazendo vários questionamentos. Aí você vai mudando.
Exato.
Ela, você vai...
Vai elegendo lista de prioridades,
isso.
Né, gente?
Tem um CD que eu já falei muito desse CD aqui, que é Visualizações isso. Terapêuticas, do Livaldo. Tem dois, A Viagem e Saúde. No Saúde, a faixa 3 é Encontro com Jesus.
Isso.
É isso, ele pergunta, o que, que você pediria a Jesus? E aí, vamos supor que você faz um pedido. Aí o Divaldo vai conversando e demora 17 minutos. Em 10 minutos, a quantidade de coisas que de vezes que você troca,
exato,
entendeu?
É.
Sabe? Por quê? Porque ele
tem
vai
que fazer
perguntando,
uma seleção.
Ele vai perguntando, aí você fala, não, peraí, não é bem isso, não. Eu acho que vou pedir isso, e vou pedir aquilo. E a gente realmente não sabe. Então a gente tem uma potência que a gente não sabe usar.
Não usa.
É a mesma coisa, às vezes a gente tem por exemplo, o celular. Né?
Isso.
Às vezes nós nos endividamos para comprar o celular
de
top.
Tipo.
Aí a gente compra e não sabe usar.
É, exatamente. Ou não usa, ou a maioria dos recursos que estão ali,
não
nós
usava.
Não precisamos. Exatamente.
A gente não usa um negócio. Aí fala, vem cá, mas usa isso aí. É, a potência da alma é isso. A gente tem um negócio potente.
Exato.
E a gente não usa porque
exato.
A gente não sabe.
A gente não sabe.
Sabe por que não sabe? Porque a gente não para para olhar.
Para analisar.
Para aprender. Porque o celular nos dá muito recurso.
Nossa,
o computador nos
isso.
Dá muito recurso. Quer ver uma outra coisa? Micro-ondas.
Pois é.
Quem é que sabe usar totalmente o micro-ondas? Todos os recursos do micro-ondas.
Vou levantar o dedo, hein? Pois
porque
é.
Às vezes
gente, eu fico indignada. Eu tenho micro-ondas assim de, vou dizer assim, top de linha, né? Mas por quê? Porque eu uso. Que a pessoa fala assim, e aí eu tenho outras pessoas, amigas, que têm aquele micro-ondas que eu tenho, daquela marca, os recursos, tudo isso. Mas a pessoa fala assim, eu só uso
pra esquentar.
É de manhã pra esquentar o leite, pra não usar o fogão. Aí a minha cara já diz logo assim, mas meu Deus do céu, olha só. Isso aqui pode acelerar uma massa que você queira fermentar. Você tem tanta coisa que você faz que adianta, porque observa, gente, a tecnologia é para facilitar a sua vida. Então, eu, né, que piloto fogão, tudo isso. Então, esses aparelhos todos, o que eu tenho, né? São coisas que vão agilizar o meu tempo. Então, aquilo que muitas vezes eu levaria umas 4 horas, eu consigo fazer em 2, já ganhei 2 horas, né? É. Já ganhei aquele tempo todo. Mas aí a pessoa sube, aí você fala, mas pra que mais você usa? Aí eu começo a falar assim, ah, é, serve pra isso? Eu falo assim, gente, tá lá no manual. Tá lá em livro, se você vai usar o micro-ondas, você tem que saber, assim, alguma receita, o que que se faz com aquilo? Você tem que saber disso.
Exatamente, porque a pessoa, às vezes, até se endividou para comprar o micro-ondas.
Porque é mais caro, porque acaba sendo um aparelho mais
e
caro.
E apenas,
né,
usa para esquentar a comida,
exatamente,
esquentar uma coisa, uma coisinha.
Congelar alguma coisa.
E não sabe usar ele.
Isso. Os recursos, as potências, né? O tempo, um monte de
aí isso acontece com computador.
Exato.
Com celular, com várias coisas. Né? E a gente também, nós temos um manual. A doutrina espírita,
exatamente,
é um manual. Como nós vamos usar as nossas potências? Vamos lá no manual, exato, ver como é que nós vamos usar. E nós temos as potências e nós só usamos para usar o morninho.
Exato, exatamente. Aquele mínimo, né? É o stand-by da vida.
Aí agora com esse negócio do suco verde, detox,
isso,
essas coisas, uma amiga minha comprou um aparelho importado,
isso,
caro, uma centrífuga, que não sei o que e tal. Aí ela falou pra mim, ah, mas é muito complicado, continua usando o liquidificador. Eu falei, meu Deus do céu, por que você não para um pouquinho pra ler o manual?
E até antes de pensar, porque eu sempre falo isso, você quer ver de centrífuga, tem uma raiva danada de mim? Mas é assim, a questão da centrífuga é você depois limpar.
Pois é.
Então você tem, assim, os liquidificadores que separam as partes, né? E de repente mais potente tudo, que além de ser o liquidificador, ele vai fazer esse efeito e vai dar o resultado pra gente. Mas a pessoa, na euforia, ela compra, e aí, ao invés dela comprar uma solução, ela compra um problema. Não é pra vida dela, né? Aquilo acaba sendo um problema, porque você gastou dinheiro, fez um investimento, né? E aquilo está sendo subaproveitado, ou então está sendo mais uma complicação na sua vida, né?
Exatamente. E nós somos assim. Será que nós não estamos fazendo de nós esse aparelho maravilhoso,
exato,
que fica na prateleira?
Subaproveitado.
Porque a gente tem preguiça de,
exatamente,
ler o manual?
E aí ele continua. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirige um homem à sua vontade para a ideia da doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvida pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Gente, tem um livro que esse é imperdível mesmo. Evangelho e Saúde, da Mônica Magnavita e o pai. Esse livro foi até editado pelo Céu. Não estou fazendo a propaganda porque é editora, não. Estou fazendo a propaganda porque ela trabalha exatamente isso, a nossa mente, na geração de saúde e na geração de doença. E como é que o evangelho, ele ajuda a gente a trabalhar a nossa questão da saúde. É muito bom, gente. Porque quantas vezes eu busco a doença através do medo, através do comentário, através da insubmissão, através da indisciplina. Então, eu acabo sendo uma fábrica geradora de doença. Quando, se eu buscar o evangelho, até naquela visão de vida em abundância, eu começo a organizar minha mente, organizar minha vida, né? Organizar os meus gastos, organizar minhas buscas, eu estarei gerando essa saúde. E é uma saúde que não é só para essa encarnação, é em termos da vida futura. Então, Evangelho e Saúde, Mônica Magnavita, eu recomendo a seus companheiros, porque a gente tem o direito a essa saúde. Que às vezes eu uso a desculpa assim, ah, mas eu sou imperfeito, tô no mundo de provas de expiação, então eu tenho que viver desse jeito. Eu não tenho que viver, eu tenho que viver do jeito que eu escolho.
Exatamente. E a ciência está aí para nos auxiliar.
Isso.
E agora as coisas estão muito fáceis, porque
Exato.
A quantidade de informação
Isso.
que nós temos de viver com saúde,
Exato.
Com coisas simples.
Isso. Exatamente.
Né? Com coisas
Até
que dependem
mercado,
da gente.
Né? Até em mercado, no outro dia eu fui a um hortifruti, né? E aí estava lá umas fichinhas das dicas de saúde, né? Então eu estava lá, faz assim, faz assado, faz assim. É inclusive até muito bom, né? Tem as degustações, né, gente? Então, porque às vezes a pessoa nunca comeu e não gosta. Aí tem lá o pedacinho do melão, o pedacinho que você pode degustar para você começar a experimentar a mudança de hábito.
É.
Não é? Porque para mudar tem que experimentar. É bom, tem que experimentar.
É engraçado que lá no abrigo tem a comida das crianças e tal, e é muita gente. E então, para os voluntários, a gente sempre pede que o voluntário leve sua própria marmita, uhum. porque senão são 160
Exato.
Crianças com 30 funcionários, mais 30 voluntários, Exato. Às vezes a comida não dá para todo mundo. Uhum. Né? Então, nós levamos. E as crianças, na hora que nós estamos almoçando, elas ficam ali circulando. E muita gente, muita, leva salada. E as crianças ficam assim, o que, que é isso? E tem coisas que elas não comem
Exato.
Porque não está no dia a dia delas,
Caraca.
Né? Exatamente. E elas adoram experimentar,
isso.
amam experimentar. Minha filha, isso foi difundido de tal forma que hoje em dia a gente faz salada para elas e salada é prêmio. Só pode comer a salada depois do almoço.
Exato.
Porque como elas veem a gente comendo...
É muito bom, né?
É, entendeu? Então eu quero ser igual às tias.
Exato.
Né? Então quando a gente faz um saladão, eu tenho uma amiga minha que ela é americana, então ela faz umas saladas e elas levam um montão, umas vasilhas enormes, mas só pode comer a salada depois que almoçar toda. Aí virou prêmio.
Exatamente.
Você vê como as coisas podem ser invertidas, o processo de educação pode ser invertido a partir do estímulo para as crianças,
Isso,
né?
Isso, exatamente. E aí, ele continua, né, a trazer para a gente... Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivo das lições expiatórias. Mas mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imenso recurso de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente da vida vitoriosa. Eu achei
interessante
fantástico isso.
Hoje em dia já é constatado que você baixa a imunidade
isso,
com estresse.
Isso,
né?
Com aborrecimento. Episódios, né?
Isso. Outro dia eu tive um estresse muito grande e tal. E aí acabou que eu tive um problema que minha boca ficou toda estourada.
Isso.
Aí no primeiro momento eu achei que fosse uma aranha que tivesse Isso. mordido, que tivesse um bicho que tivesse passado por cima da boca e tal. Fui pro médico e aí conversa vai, conversa vem e falou: olha, isso é emocional. Você até leva um choque.
Né? Como é que pode?
Cara,
né?
Mas o estresse, eu tô acostumada com o estresse. Ele não, mas alguma coisa desestabilizou você, a sua imunidade baixou e aí. Os vírus, as bactérias fazem a festa, né? Porque nós somos assim, nós levamos conosco tudo que existe no mundo,
Exatamente.
Né? Então, os vírus, as bactérias, eles estão morando conosco. Mas veja bem, eu não soube conduzir,
isso.
Dei valor demais a algumas coisas, porque o estresse é isso, é você valorizar demais aquilo que não está na sua condição de resolver. E aí, com isso, eu me prejudiquei. E você vê como a ciência cada vez mais está explicando o que os amigos espirituais explicam. Então, vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar do nosso corpo, porque quando a gente começa a cuidar do corpo, nós começamos a ser exigentes
Exato.
Também na qualidade da nossa mente. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.